DW. Jornal da Manhã.
Olá, viva, bem-vindo ao Jornal Matinal da DW África para esta sexta-feira, hoje, 11 dias do mês de junho de 2021. São temas deste jornal. Estariam as relações diplomáticas entre Luanda e Bissau azedas?
Tomei conhecimento na Guiné que a Guiné retirou o embaixador de Angola para fora, ficou sem embaixador, neste momento não tem. E pior ainda, que a nomeação da embaixadora, era uma senhora antiga combatente da Guiné para embaixador em Angola, as cartas credenciais não foram aceitas em Angola.
Cerca de 400 ex-guerrilheiros da RENAMO, desmobilizados no âmbito do processo DDR, estão sem subsídios há 3 meses.
É uma situação que está a preocupar a nós, a comunidade internacional, mas tendo de dias vão ter os seus salários em dia.
Ainda neste jornal, meios de comunicação social e sociedade civil nigeriana criticam o governo após banir o Twitter. Acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros temas que preparamos para si neste jornal que leva a edição de Márcio Pessoa e a apresentação de Amos Fernando. O governo angolano é acusado de recusar as cartas credenciais de uma nova missão diplomática da Guiné-Bissau no país. Um ano após, o presidente guineense, Umaro Sissoko Embaló, ter criticado o seu homólogo angolano, João Lourenço, por alegadamente se interferir nos assuntos internos do seu país. As denúncias são apresentadas pelo presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que nos últimos meses foi recebido em audiência pelo estadista guineense, numa visita que está a causar muita polêmica em Angola. Atualmente, nem Bissau tem embaixador em Luanda e muito menos Angola tem embaixador em Bissau. Os contornos dessa história com o nosso correspondente a partir de Luanda, Borádio Ndomba.
O líder do maior partido da oposição em Angola revelou o facto na última semana, depois de um debate sobre as reformas políticas no país, promovido pelo Fórum dos Docentes Angolanos. Adalberto Costa Júnior repudia a atitude do governo de não aceitar um embaixador do país considerado irmão.
Tomei conhecimento na Guiné que a Guiné retirou o embaixador de Angola para fora, ficou sem embaixador, neste momento não tem. E pior ainda, que a nomeação da embaixadora, era uma senhora antiga combatente da Guiné para embaixador em Angola, as cartas credenciais não foram aceitos em Angola. Isto é grave. É importante tudo fazermos para melhorar a relação entre povos que se dizem irmãos. Não é um gesto muito bonito.
Atualmente, Angola não tem um embaixador nomeado para Guiné-Bissau. O último esteve lá até outubro de 2020. Trata-se de Daniel António Rosa, que agora assume o cargo de chefe da diplomacia angolana na República de Singapura. Uma lista de embaixadores angolanos em diferentes representações diplomáticas pelo mundo, que a DW África teve acesso, não consta ninguém indicado para Bissau. Contactada pela DW, a assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores de Angola, Mirex, não se pronunciou sobre o assunto. Entretanto, uma fonte do Mirex, sem gravar a entrevista, garantiu que as relações entre os dois países são boas e que a Guiné-Bissau não remeteu nenhum documento sobre a indicação de um novo embaixador. A mesma fonte assegura que Angola tem mantido contactos com o encarregado de negócios da Guiné-Bissau junto do Ministério das Relações Exteriores. As relações entre os dois países da lusofonia em África terão azedado depois dos polêmicos resultados das eleições presidenciais na Guiné-Bissau em 2019. Em março do ano passado, Umaro Sissoko Embaló lançou farpas a João Lourenço, estadista angolano, acusando-o de interferir nos assuntos internos do seu país e também de perseguir a família de José Eduardo dos Santos, ex-presidente de Angola. A especialista angolana em questões internacionais, Emília Pinto, explica em que momento um Estado nega as cartas credenciais de um outro Estado.
As cartas credenciais são negadas quando não há interesse de legitimar a figura diplomática escolhida para aquele posto ou quando a escolha não é aceita de forma cordial pelo Estado que deve acreditar esta figura diplomática.
Emília Pinto afirma que há questões que devem ser esclarecidas pelos dois países com ligações históricas. A analista defende, por outro lado, a acreditação dos diplomatas para a preservação das relações dos dois Estados dos Palopes.
Após as alegadas acusações, não houve nenhum pronunciamento oficial, nem por parte angolana, muito menos da parte guinense. Isso faz com que haja algumas questões por se esclarecer entre os dois países. Isso pode significar retaliação, pode significar hostilidade.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Muito obrigado, Boralho Ndomba. E é a nossa pergunta do dia. Como é que avalia esta suposta crise diplomática entre Angola e Guiné-Bissau? Recebemos várias respostas para já. O Herman Boni comenta que João Lourenço dirige o país a seu belo prazer. Faz o que lhe apetece, sem nenhum sentido de Estado. Por sinal, ele desconhece o sentido de Estado. Em outras palavras, ele é 1 milhão de vezes pior que José Eduardo dos Santos. Depois, César Nenê comenta que o nosso presidente João Lourenço é muito infantil. E depois, Albino comenta que João Lourenço é muito infantil e vingativo. Angola deve ser um Eldorado. Você também pode fazer parte do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Deputados da oposição angolana questionaram ontem a urgência do presidente da República, em final de mandato, praticar atos que não sejam de mera gestão corrente, como determina o projeto de revisão constitucional em análise na Assembleia Nacional. Os deputados defendem que o presidente, em fim de mandato, não pode criar normas ou tomar decisões, afirmando que a norma condiciona o presidente eleito. Entretanto, o MPLA, com a maioria parlamentar, espera que o projeto de revisão constitucional seja aprovado na sessão marcada para o próximo dia 22 de junho, segundo Virgílio Chova, deputado do partido no poder.
Pelo menos o MPLA tem garantida a sua maioria qualificada. O MPLA tem maioria qualificada, tem 150 deputados. A maioria qualificada de 2/3 de 220 deputados são 147 deputados, à volta disso, e, portanto, temos garantida a aprovação.
Para o MPLA, as preocupações colocadas pela oposição não têm razão de ser, porque, segundo entende Virgílio Chova,
até porque o proponente e o MPLA estão de boa fé nesta questão da revisão constitucional, que de resto era um pedido que a própria oposição fazia há anos.
Agora, seguimos já a Moçambique, onde o Banco Mundial aprovou ontem um orçamento de cerca de 150 milhões de dólares, perto de 123 milhões, para projetos de resiliência e desenvolvimento da economia rural no país. Em comunicado, o Banco Mundial refere que o financiamento vai servir para reforçar as capacidades dos pequenos agricultores e pescadores, bem como ajudar as micros, pequenas e médias empresas a aumentar a sua produção no meio rural. Ainda sobre financiamento em Moçambique, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável esclareceu nesta quarta-feira que os candidatos ao programa Sustenta não serão excluídos ou incluídos com base à sua filiação partidária. O FDC reagia assim às dúvidas sobre a transparência do projeto levantadas pelo Centro de Integridade Pública. Na Guiné-Bissau, o Instituto de Biodiversidade e Áreas Protegidas denunciou ontem a invasão por parte da população do corredor ecológico no Parque Nacional de Dulombi, que percorre o leste e sul do país. Em conferência de imprensa, o coordenador de programas do ABAP, Abílio Sade, explicou que a população tem resistido a desocupar as áreas protegidas. Os governos de Cabo Verde e Portugal vão assinar, no próximo dia 5 de junho, no ex-campo de concentração de Tarrafal, um memorando de entendimento para a candidatura daquele espaço histórico cabo-verdiano ao Património da Humanidade da Unesco. Segundo informações do governo de Cabo Verde, o memorando de entendimento insere-se no quadro da cooperação técnica entre os dois países. O antigo campo de concentração do Tarrafal é há vários anos o museu mais visitado em Cabo Verde.
DW África, Deutsche Welle.
Cerca de 400 ex-guerrilheiros da RENAMO desmobilizados no âmbito do processo de DDR estão sem receber os seus subsídios há 3 meses. A denúncia foi feita pelo líder da RENAMO, Ossuf Momad, que espera que a situação possa ser resolvida brevemente. A comunidade de Santo Egídio pede a todos os envolvidos no processo que tenham paciência, como nos conta a partir da cidade da Beira o nosso correspondente Arsênio Sebastião.
Os antigos militares da RENAMO passaram a vida civil em meados do ano passado, vindos das bases de Savane e Muxungo, na província de Sofala. Há 3 meses não estão a receber os seus subsídios, segundo o presidente da RENAMO, Ossuf Momad.
É uma situação que está a preocupar a nós, está a preocupar a comunidade internacional, mas dentro de dias vão ter que os seus salários em dia. Para dizer que é um processo, tivemos esse problema, mas vai ser resolvido.
Os ex-combatentes recusaram-se a prestar declarações à nossa reportagem por não terem autorização do partido para falar sobre o assunto. Sublinham apenas que estão descontentes com o não pagamento dos subsídios e pediram uma intervenção urgente do governo e da RENAMO. Segundo o governo, o atraso nos pagamentos terá sido por falta de fundos, mas o problema já foi resolvido, assegurou Ossuf Momad na quarta-feira.
E neste momento já se reuniu o fundo e o próprio processo de DDR vai continuar ou vai retomar para que possamos alcançar outras bases.
O processo de DDR prevê desarmar, desmobilizar e reintegrar na sociedade perto de 5.200 ex-combatentes da RENAMO que por vários anos lutaram pela democracia. Até o momento, foram abrangidos perto de 1.300 homens armados do partido. Ossuf Momad reitera o convite aos elementos da autoproclamada junta militar para aderirem ao processo. O embaixador da União Europeia em Moçambique, António Gaspar, acredita que o DDR deverá terminar o mais tardar até finais do próximo ano, mas 1 ano depois do prazo estipulado. Para Nelson Moda, da comunidade de Santo Egídio, o atraso é normal, tendo em conta que o processo é considerado delicado.
Estipular um prazo para um processo de DDR como este pode ser apenas um desejo, mas em todo o processo deste, os prazos muitas vezes não coadunam com a praticidade do processo.
Acerca do não pagamento dos subsídios a perto de 400 guerrilheiros da RENAMO desmobilizados, Nelson Moda considera que
quando se inicia um processo, há todo um processo de planificação prévia em termos de recursos materiais, recursos humanos e recursos financeiros. E quando, ao longo do processo, descobre-se ou anuncia-se uma ruptura como esta, pode-se justificar pelo fato da dinâmica do tempo que o processo leva. Temos que ter em conta que é de alto interesse dos moçambicanos, também de nós, a organização da sociedade civil, que isto se efetive. É por isso que nós, desde a primeira hora, incentivamos, motivamos, encorajamos para que as partes envolvidas prossigam.
Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
DW, do centro da Europa, para si.
O presidente nigeriano Muhammadu Buhari aconselhou aos jovens nigerianos a comportarem-se e a protegerem a segurança do seu país se desejarem arranjar emprego. Para o estadista nigeriano, nenhum investidor pode investir num cenário que não lhe garanta segurança, o que, segundo disse, está a prejudicar o país. Na semana passada, o Twitter apagou uma publicação do presidente nigeriano, o que gerou muita polêmica no país. Em jeito de retaliação, o governo nigeriano decidiu banir o Twitter. Abuja alega que a plataforma estava a ser utilizada para desestabilizar o país e minar a existência empresarial da Nigéria, divulgando notícias falsas, segundo explica o ministro nigeriano de Informação, Lai Mohamed. O Twitter continua a ser a plataforma preferida do movimento separatista, povo indígena de Biafra, e pensamos que nenhum país do mundo aceitaria isso. Vários meios de comunicação social e ativistas sociais da Nigéria temem que, com a decisão de banir o Twitter, o país caia na repressão da liberdade de expressão. Mas Lai Mohamed refuta as acusações. Quando falamos de rádios, estações de televisão, jornais ou publicações sociais ou online na Nigéria, ninguém honestamente pode acusar o país de sufocar a liberdade de expressão. Entrou em vigor nesta quarta-feira na Nigéria um novo regulamento que obriga que todas as plataformas de comunicação social que operam no país devem solicitar uma licença de difusão. Por via disso, o ministro nigeriano da Informação, Lai Mohamed, exige que o Twitter peça uma licença para voltar a operar no país. E deve concordar em não permitir que a plataforma seja utilizada por aqueles que promovem atividades que são contrárias à existência empresarial da Nigéria. Na Nigéria, mais de 120 milhões da população têm acesso à internet e quase 40 milhões têm uma conta no Twitter, o que corresponde a cerca de 20% da população, de acordo com as sondagens feitas por uma organização sediada em Lagos. Os 40 milhões de utilizadores do Twitter da Nigéria são, na sua maioria, jovens que utilizam a plataforma para dar voz aos sem voz sobre temas candentes do país. O jornalista da DW África em Abuja, Musa Ubali, diz que neste momento ainda não há consensos no país sobre este regulamento do governo nigeriano. Principalmente para a oposição, que acredita ser esta uma forma de banir críticas dos cidadãos sobre a agenda do governo, que tem aparecido no Twitter e em outras redes sociais. Com a proibição da plataforma no país, Musa Ubali descreve que muitos recorrem a outras alternativas. Há alternativas como o Facebook, Instagram, e quase todas têm as mesmas formas de operação e o mesmo efeito como o Twitter. Nos corredores diplomáticos, os Estados Unidos estão a fazer uma pressão para que Nigéria reconsidere a sua decisão. Entretanto, segundo as autoridades nigerianas, a direção do Twitter já manifestou o desejo de discutir as novas modalidades para continuar a operar no país mais populoso de África.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que os líderes das economias mais industrializadas do mundo, G7, nomeadamente Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, reúnem-se hoje na Inglaterra, tendo a transparência sobre a produção e exportação de vacinas contra a Covid-19, um dos principais temas que estará em cima da mesa. À porta da cimeira, o Reino Unido anunciou que vai doar 100 milhões de vacinas anti-Covid-19 aos países pobres, das quais 25 milhões até ao final de 2021. Por seu turno, os Estados Unidos anunciaram também que vão comprar 500 milhões de doses de vacinas da Pfizer, que serão distribuídas aos 92 países desfavorecidos. Desta quantia, garante a Casa Branca que 200 milhões serão distribuídas até o final deste ano e as restantes na primeira metade de 2022. Enquanto isso, o CDC África e a OMS anunciaram ontem que uma terceira onda da Covid-19 está avançando agressivamente no continente africano, onde a variante que emergiu na Índia está a ganhar terreno e a escassez de vacinas continua em alta. O Conselho da União Europeia pediu ontem com urgência que a Rússia liberte imediatamente o principal opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny. O pedido foi feito um dia depois do desmantelamento do movimento que lidera e que foi considerado extremista por um tribunal de Moscovo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Regressamos ao nosso espaço do ouvinte de hoje e a nossa pergunta é: como é que avalia esta suposta crise diplomática entre Angola e Bissau? Osvaldo Jorge comenta que faz uma avaliação negativa a este cenário porque somos africanos e ainda mais somos países irmãos da Cplp. Não pode haver crise entre irmãos porque o irmão é que ajuda em certas situações. Depois, Filomeno Ambrosio comenta que este é um problema dos nossos líderes africanos. Quando estão no poder, eles esquecem o povo, colonizam novamente, negam ajuda ao estrangeiro e apenas fazem propaganda. É ponto final este jornal matinal de sexta-feira, que levou a edição de Márcio Pessoa e a apresentação de Amos Fernando. A todos, obrigado pela preferência e tenham um bom fim de semana.